Está no ar, o Jornal do Senado.
Senadores apoiam a iniciativa do STF de restringir foro privilegiado para todas as autoridades.
Lúcia Vânia defende novas regras para concessão de benefício tributário.
Comissão que analisa a criação do Ministério da Segurança Pública recebe ex-ministro da Justiça.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores são favoráveis à decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal de limitar o foro privilegiado para todas as autoridades.
Recentemente, a Corte decidiu que as ações por crimes comuns e as anteriores à posse de deputados federais e senadores ficarão a cargo da Justiça de Primeira Instância. Repórter Érica Christian.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, considerou acertada a iniciativa do ministro de tratar todas as autoridades de maneira igual e de declarar inconstitucionais leis estaduais e do Distrito Federal que garantam um foro para outros agentes públicos.
Olha, eu acho uma ótima iniciativa, porque, na verdade, não podia fazer uma coisa que é para cá e membros do Poder Judiciário, de várias outras instituições, ficariam fora. Então é importante acabar dessa forma para todos. Então eu acho que é um acerto.
Para o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, o Supremo não está passando por cima do Congresso Nacional ao ampliar a restrição do foro.
É importante ou votar na Câmara, como fizemos aqui no Senado, ou então que o Supremo, que já decidiu com relação ao Legislativo, decida também com relação ao Ministério Público, ao Judiciário e às outras instituições.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, ponderou que a iniciativa do Supremo apenas restringe o foro, mas não acaba com o benefício, como a proposta do Senado.
Só estender a interpretação que o Supremo já decidiu para os congressistas, para os demais detentores do foro, ou seja, procuradores, demais membros do Ministério Público, juízes, membros do Judiciário, tribunais de contas, só que não resolve. O foro tem que ser extinto, simples, e quem tem que fazer isso é o Congresso Nacional.
Os deputados instalaram uma comissão especial para discutir a proposta do Senado, que só poderá ser votada pelo plenário da Câmara após o fim da intervenção no Rio de Janeiro.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, defende uma reforma tributária que reduza o imposto de renda dos salários mais baixos e aumente a alíquota para os salários mais altos, a partir de R$ 50 mil. Ele apoia ainda a tributação de ganhos dos dividendos dos lucros empresariais.
Segundo o parlamentar, essa medida, aliada a outras para contenção de juros, viabilizará investimentos e políticas públicas, deverá aumentar a demanda, a moeda em circulação e, consequentemente, a capacidade de consumo do país.
É uma política anticíclica, é uma proposta dura, radical, porque ela vai à raiz do problema, de inspiração keynesiana. Sem demanda e sem salário, o Brasil para, assim como para sem investimento.
E a senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, defendeu a aprovação pelo plenário de projeto dela que estabelece critérios para a concessão de benefícios tributários.
Segundo ela, o uso indevido e descontrolado desse mecanismo pode desequilibrar as contas públicas e tornar a carga tributária injusta para alguns contribuintes, como forma de compensação das perdas de arrecadação em virtude de isenção para algum outro setor da economia.
Esse projeto ele visa normatizar todos esses benefícios já dados pelos entes da federação e que visa também dar maior transparência em relação à perda de receitas, em relação à avaliação do custo-benefício desses tributos.
E o presidente da CPI dos cartões de crédito, senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, lamentou a demora do Banco Central em tomar medidas para diminuir o prejuízo que milhões de consumidores têm com juros cobrados por operadoras de cartão de crédito e bancos.
Segundo ele, somente agora o Banco Central editou resoluções que podem amenizar a situação dos usuários de cartões.
Uma delas estende ao consumidor inadimplente o mesmo tratamento financeiro dado ao consumidor que paga em dia. Outra estimula o aumento da concorrência no setor de crédito.
Segundo Ataídes, o sistema bancário brasileiro está nas mãos de 5 bancos, o que aumenta muito o poder econômico dessas instituições em prejuízo dos usuários de cartão de crédito.
Só para se ter uma ideia, vamos usar o Chile, que é um país que é muito similar ao nosso país, e os nossos demais irmãos aqui da nossa América Ninguém cobra mais de 60% ao ano os cartões de crédito. Se pegar todos os nossos países, Argentina, Colômbia, Venezuela, Peru, não dá 40%. No entanto, aqui no Brasil se cobra 40% ao mês desses consumidores.
Comissões.
A Comissão Mista da Medida Provisória, que criou o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, ouviu hoje o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso.
Os secretários executivos do novo ministério, do Ministério da Justiça, também participaram da audiência pública. Repórter Bruno Lourenço.
O governo justificou o Ministério Extraordinário para acelerar a integração da segurança pública em todo o território nacional, em cooperação com estados e municípios, e para tentar conter a sensação de insegurança na população. Mas para o ex-ministro da Justiça por 5 anos na gestão Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso, a violência não será reduzida na base da canetada.
Essa visão da vamos criar um Ministério da Segurança Pública que vai se focar na polícia é um erro, porque o problema de segurança pública exige uma integração muito forte com o judiciário, uma integração muito forte com o Ministério Público e uma integração muito forte com o sistema prisional, além de um peso governamental na relação com outras pastas para a produção de políticas sociais.
Os secretários executivos do Ministério da Justiça, Gilson Mendes, e do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, Luiz Carlos Cazeta, entretanto, defenderam o desmembramento. O relator da Comissão Mista do Congresso Nacional, encarregada de analisar a MP, senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, destacou ainda que o Estado deve estar presente na vida do cidadão.
A questão social, na minha opinião, é a solução para todos esses problemas que nós estamos vivendo no Brasil. E o Brasil continua cada vez mais imperialista.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou o Estatuto do Trabalho, elaborado pela subcomissão temporária vinculada à Comissão de Direitos Humanos.
O texto agora vai receber sugestões da sociedade para ser apresentado como projeto de lei e começar a ser discutido no Congresso Nacional. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O senador informou que o texto foi construído a partir de debates com especialistas em direito do trabalho, nacionais e estrangeiros, que participaram das mais de 20 audiências públicas feitas durante 9 meses. O texto foi apresentado à CDH como uma sugestão legislativa assinada por 4 entidades. O Estatuto do Trabalho, ressaltou Paim, vai recuperar e ampliar direitos perdidos com a reforma trabalhista que está em vigor desde novembro de 2017.
Diante das alterações que, eu diria, queimam, rasgam a CLT, precisamos muito construir e aprovar um novo marco nas relações trabalhistas para o Brasil. Esse trabalho não é de um indivíduo. É uma construção coletiva e, a partir de hoje, um instrumento para a sociedade debater e aprimorar o projeto.
Entre as sugestões do Estatuto do Trabalho estão a proibição de converter direitos como férias em recursos financeiros e a jornada de 40 horas semanais, como explicou a assessora técnica da subcomissão, Tânia Andrade.
A proposta trazida na sugestão é de que a jornada semanal passe a ser de 40 horas, no máximo, entendendo-se que o limite de 44 horas é para a realização de horas extraordinárias. É inadmissível, em plena crise do desemprego, em plena crise da economia mundial, você entender que a forma de fazer o trabalhador sobreviver é sobrecarregá-lo.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, lamentou que o governo não tenha cumprido sua promessa de corrigir alguns pontos da reforma trabalhista.
Vanessa explicou que, além do aumento do desemprego no primeiro trimestre deste ano, houve a precarização das relações trabalhistas e, com isso, redução na arrecadação previdenciária e na renda dos trabalhadores.
E não bastasse isso, eu tomei conhecimento de uma notícia do ator Nobu Kahir, que denuncia que ele foi um dos garotos propagandas do governo Temer, no sentido de dizer que o governo vai muito bem, que a inflação está caindo, que os juros estão diminuindo, que está havendo um crescimento da safra, um crescimento do PIB. Enfim, ele disse que fez essa propaganda, sofreu assédio e até agora não recebeu por ela.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Antônio Carlos Soares.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.